Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Antes de irmos para o primeiro ponto, quero só dar nota que recebemos aqui um pedido de substituição do senhor deputado Jorge Pinto do Livre e para ser substituído pela senhora deputada Filipa Pinto. Eu peço só uma única coisa ao senhor deputado Paulo Moacho, que falo com o antigo deputado Jorge Pinto, ou com os serviços, só aqui por um pequeno pormenor. O nosso regimento do regime jurídico, portanto, da CPI, indica que os deputados só podem ser substituídos por iniciativa própria. Os grupos parlamentares não têm esse poder. Portanto, não é que eu esteja a impedir a troca, mas para ficar tudo de acordo com o regime jurídico, pedi apenas que o senhor deputado Jorge Pinto só fizesse uma pequena nota a dizer que pretende ser substituída pela senhora deputada Filipa Pinto. Era só esse pormenor.
Ok, vou tratar disso. Obrigado.
Obrigado. Relativamente agora ao primeiro ponto, portanto, apreciação do requerimento de reserva de imagem apresentada pelo Dr. Mário Pinto. Penso que todos receberam aqui o e-mail, em que ele indica que vem por este meio pedir reserva de imagem. Posso dizer que inicialmente ele fez um primeiro e-mail onde simplesmente pedia reserva de imagem sem dizer absolutamente nada. Eu pedi para os serviços contactarem e dizerem que tinha que fazer um pedido formal e balizado com algum objetivo, no fundo, do porquê dessa reserva de imagem, e que eu escrevi isto, que aqui vem no e-mail. Tenho alguns problemas de personalidade, que perante a pressão dos média, particularmente da televisão, que depois não digo nada de jeito, não gosto de falar em público, não gosto de ser chacota de ninguém, e depois necessito uma resposta atempada para decidir. Entretanto, relativamente a este terceiro ponto, eu já fui informado que ele não decide nada, quem decide é a Comissão, que é soberana nessa decisão, e que se ele não vier depois da Comissão, o mandar vir nas condições a que a Comissão assim o entender, ele será alvo de uma queixa-crime por desobediência. Agora, o que eu ponho à consideração dos senhores deputados é se realmente vamos aceitar isto ou não, que eu digo já, no meu ponto de vista, eu acho que não tem lógica nenhuma aceitarmos esta reserva de imagem, porque a fundamentação nem sequer é credível. Dizer que por ter alguns problemas de personalidade perante os médios, particularmente a televisão, enfim. Mas pronto, os senhores deputados são soberanos, quem quiser tomar a palavra... Sr. Deputado António Rodrigues, está com vontade de falar.
Perante o pedido tão inaudito e uma justificação tão pouco fundamentada, eu confesso que tenho alguma relutância em dizer que sim e em concordar. Porém, o que nós buscamos sempre é que haja pronúncia por parte dos depoentes. Se isso inibirá de se comportar adequadamente, como ele afirma, em relação a esta matéria, mas sou tentado a não aceitar essa justificação, sob pena de, a partir daqui, qualquer outro poder dizer que tem alguma relutância das lentes, que aqui até são muito discretas relativamente a esta situação. Poder-se-á, eventualmente, dar-lhe, do ponto de vista de acesso à Comissão, dar-lhe o acesso pela porta traseira, porque assim não passará pelas câmaras da comunicação social. Mas aqui fará todo o sentido que ele preste o seu testemunho com as câmaras normais a funcionarem numa situação normal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Bom, julgo que devemos criar condições para que o Dr. Mário Pinto possa prestar o seu depoimento, protegendo a sua imagem, julgo que nas mesmas condições que a Comissão deliberou para a senhora Carla Silva, secretária do Estado da Saúde. Mas, na verdade, tem que haver uma justificação muito mais plausível e enquadrada para que não se abra aqui um precedente que nos irá sempre complicar bastante qualquer decisão no futuro, porque se aceitarmos esta justificação, temos que aceitar uma outra qualquer a invocar a proteção da imagem. A nossa posição é essa. Dizer que sim, que estamos disponíveis para aceitar o pedido do Dr. Mário Pinto, desde que tenha um enquadramento mínimo aceitável pela Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Só quero lembrar que este segundo e-mail já foi depois do primeiro. Portanto, isto já foi o que ele apresentou como justificação, que o primeiro dizia apenas, simplesmente não quer que haja câmaras de televisão nem ser gravado. Depois, quando foi pedido que justificasse o pedido, então ele me enviou este e-mail que estamos agora aqui a ver. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, eu estou um bocadinho como o deputado João Paulo Correia disse, como tem sido dito, quer dizer, nós não nos opomos a que haja uma proteção da pessoa, se for isso que ele pede, mas eu parece-me que esta forma de pedir não enquadra aquelas justificações que nós já sabemos que deviam estar. Eu confesso que até fico um bocadinho espantada com a forma, porque isto não pode ser, nós enquanto CPI acho que não podemos, nós não nos opomos a que haja aqui uma maneira qualquer de pôr o senhor mais confortável para vir responder à CPI, igual ao que fizemos com a Carla Silva, tanto faz. Agora, isto tem que estar mais fundamentado, porque se aceitarmos uma justificação só assim, não me parece muito correto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta situação pode ter alguns, enfim, paralelismos também com a situação da doutora Carla Silva, que também pediu essa reserva da sua imagem. Acho que é importante perceber até pela forma como há esta comunicação, concretamente o que é que o doutor Mário Pinto quer dizer com alguns problemas de personalidade. O que é que isto poderá significar concretamente? Que possa, quer dizer, é simplesmente não estar confortável ou é mais alguma coisa? Porque podemos estar perante mais alguma coisa, enfim, e ser uma justificação mais atendível. Em todo o caso, usando o mesmo princípio que para nós valeu com a doutora Carla Silva, se a pessoa não foi um titular de cargo público, não é alguém com exposição pública e mediática, se pede à comissão alguma reserva da sua imagem, até para se sentir mais à vontade e não se sentir condicionado naquilo que está a dizer, nós tendencialmente aceitaríamos nas mesmas condições que foi feito anteriormente. E com as ressalvas de não acontecer o que aconteceu da outra vez, em que houve efetivamente algumas imagens que foram transmitidas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, quer intervir?
Nada a acrescentar em relação ao que já foi dito.
Obrigado. Sr. Deputado.
Sou pena de eu parecer um pouco radical nesta matéria e sou atento aos argumentos, nomeadamente não estamos a falar de um titular ou ex-titular de cargo político, mas recordo que a partir de agora todas as audições que vamos ter são exatamente pessoas que não foram titulares de cargos políticos. O que quer dizer que qualquer um podia vir a alegar, até fundamentadamente, não ser exposto e haver aqui uma a minimalização daquilo que é a tarefa da Comissão. Por alguma razão elas são públicas. E, portanto, independentemente de quem quer que seja, eu acho que estamos eventualmente a criar aqui um caminho, a partir do precedente que abrimos para a Carla Silva, mas a Carla Silva tinha uma situação totalmente diferente, argumentou situações que foram ponderadas por parte da Comissão. Eu tenho algum receio, compreendo que possa haver pessoas que se sintam melindradas pela exposição pública, mas a verdade, e até no caso do professor Mário Pinto, foi ele próprio que começou por dar uma entrevista ao princípio que motivou até que fosse a ser ouvido nesta sede e, portanto, tenho alguma relutância em fechar esta porta que se torne fechada para sempre.
Muito bem. Já agora, o Grupo Parlamentar do Chega, portanto, não está, mas posso transmitir que hoje também sou da opinião de que, de facto, não tem muita lógica este pedido, nem tem muito crédito. O que eu posso sugerir é o seguinte. Se estiverem todos de acordo, podemos enviar um terceiro e-mail para o para o senhor em questão, dizer que ou fundamenta concretamente nos termos corretos, para analisarmos de facto com factos concretos, ou então não será aceito e depois de eu responder, numa próxima reunião, vemos então qual é a justificação e decidimos então nessa altura, se verem todos de acordo, e penso que... É assim, também já agora é assim, em último caso, se houver alguma justificação minimamente plausível, também há aqui uma outra situação. Ele fala que é a questão da pressão dos médias, se ele entrar por trás e não estiverem câmaras aqui, podem estar os jornalistas, mas não há câmaras, e é a mesma transmitido, portanto já não há pressão dos médias sobre o senhor. Portanto, em último caso, conseguimos de uma maneira equilibrada, talvez ir ao encontro do que ele... pretende e mantemos à mesma a visualização. Mas abrimos realmente um precedente em que, ainda quando foi o outro pedido, havia uma justificação concreta de haver realmente contradições entre um depoimento versus outro depoimento. Podemos considerar que ali havia um motivo, vamos chamar plausível, para realmente e justificativo do que foi pedido. Agora, desta vez, problemas de personalidade é assim. Enfim, vale o que vale. Bem, então nesse caso vamos adiar este, já não vamos tirar este ponto do próximo do plenário e vamos enviar então um novo e-mail para o senhor em questão a pedir que se explique mais concretamente, senão não será aceito. Vamos então agora para o ponto 2, discussão sobre eventual suspensão dos trabalhos da Comissão sob período orçamental. Antes de falarmos nesta parte, há aqui duas questões, penso eu, até suscitadas pelo grupo parlamentar do PSD, uma que diz respeito aqui com a audição do Dr. Vítor Almeida, diretor de Lusíadas de Saúde à altura dos factos, que está prevista para dia 22, por volta das 16 horas, mas creio que há... Pronto, é assim, eu de facto inicialmente até pensei que seria às duas e já tinha dito ao Sr. Deputado que, como o ex-presidente Augusto Santos Silva, já adiámos duas vezes, não tinha qualquer lógica voltar a pedirmos novo adiamento. De maneira que se todos estiverem... Se estiverem de acordo, ouvimos o Dr. Santos Silva na audiência dele e cancelamos a segunda, colocamos noutra altura. Penso que não haverá problema com isto e então vamos proceder então desse modo também. Vamos nesse caso só... Não precisamos votar, isto é só agendamento. Sim, portanto é só reagendar o Vítor Almeida. Não, mantemos a do Augusto Santos Silva, porque já duas vezes foi alterada e não vamos a terceira vez. Mas começa às duas do Dr. Santos Silva, portanto, teoricamente, dá sempre. Penso que era a única alteração, então, neste caso, certo? Neste caso, relativamente à proposta que eu enviei para a suspensão dos trabalhos, portanto, eu baseei-me no calendário que já está aprovado, então o que eu proponho é que os trabalhos fiquem suspensos de 28 de outubro a 15 de novembro, que é quando realmente existe aqui bastante atividade, que é as audições com os ministros, etc, etc. Está bem visto.
Eu questionei o Presidente como é que nós podemos suspender a partir de 28 se há duas audições que estão marcadas para dia 29. Podemos adiar a partir de 29 exclusiva.
É assim, estas de 29 já estão marcadas e confirmadas. Agora os senhores deputados é que sabem, se conseguimos manter, penso que sim.
É.
É tu e se fizéssemos de manhã? Isto são grelhas B, portanto, ou melhor, esta primeira está aqui como A, mas se calhar passámos tudo para B. É, portanto, passámos tudo para a grelha B e convém a seguir logo, se calhar, às 9. Então, pronto, passamos de dia 29, às de dia 29 para às 9 da manhã, portanto, uma às 9 e a outra, nesse caso, às 11. Nesse caso, seria a partir de dia 30 de outubro a 15 de novembro. E depois a proposta é que aqui, nestes dias, já sei que a Sra. Deputada Joana Cordeiro perguntou porque não aqui no dia 20, devido a utilizar a quinta-feira, então podemos, se calhar, tentar saberem todos de acordo, fazer, portanto, no dia 18 de tarde. Sim.
Sim, eu tinha questionado isso só para tentar perceber qual é que era melhor a nossa gestão, porque só para clarificar, pronto, isto é a altura em que saem os guiões de votação do orçamento e isto para nós é... Nós somos um grupo parlamentar pequeno e nós revemos isto tudo. Isto torna-se muito difícil. Portanto, eu a sugestão que tenho, portanto, é... E aqui vou só escolher um dia, é no dia 21 ocuparmos o dia todo com audições. Mas, de facto, ter mais dias nesta semana com audições...
E o dia 18 de manhã?
É que nesta... Pois, o problema é que eles saem os guiões todos nesta altura. Nós temos que fechar a análise toda das propostas, dos milhares de propostas todos antes. Ou seja, eu acho que isto é... confesso que nós estamos a suspender a outra parte porque há algumas audições regimentais, mas, na realidade, para nós, esta é a fase... pior de todas é esta semana, portanto, agora, claro, um dos dias nós conseguimos fazer audições, não tem problema, assim consigo gerir, não é? Mas preferia então que fosse quinta-feira, porque diria que já tínhamos despachado a maior parte das coisas, mas aí ocupávamos o dia todo, não só uma tarde ou uma manhã.
É uma opção, não fazemos mais nenhuma nessa semana e usamos quinta-feira o dia todo, fazemos duas na manhã e duas na tarde. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para informar que o PCP não está disponível para nenhum dia durante a preparação e a discussão do Orçamento do Estado. Portanto, não está disponível para 18, 19, 21, não está disponível para nenhum e discorda deste calendário. Muito obrigado.
Sr. Deputado Palmo Acho.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu também, em virtude também das substituições no Grupo Parlamentar do LIVRE, eu vou assumir a Comissão do Orçamento e Finanças e, portanto, vai ser muito difícil eu conseguir, enfim, conjugar tudo isto ao mesmo tempo.
Então, o que eu proponho neste momento é não fecharmos esse ponto já imediatamente. Todos os grupos pensarem, portanto, no que falámos aqui sobre esse período, se vai manter então durante esse período alguma audição ou não, ou em último caso podemos suspender todo o período de audições. Vamos lá ver, também há aqui uma outra questão, também há a questão que poderemos não chegar a este calendário. Não chegando a esse calendário, então eu acho que abre-se espaço para haver...
Está a falar como Presidente da Comissão ou como bancada do Chega?
Não, estou a falar como Presidente da Comissão, que não sabemos se vai haver ou não,
não é? Só um esclarecimento. Perdão. Eu percebo que haja partidos que não possam durante o período orçamental e compreendo isso, e sufragamos e assinamos para nós. Nesse caso, teríamos que suspender durante todo o processo orçamental, durante todo o mês de novembro. A nossa questão é de tentar organizar todos os depoimentos que faltam, a não ser que venham mais, mas olhando àqueles que temos até agora, serão cerca de 10 pessoas. E são 10 pessoas porque eu coloco num bloco, que eventualmente pode ser mais rápido, que nunca conseguimos perceber, estes 3 funcionários do hospital que fizeram a primeira marcação. E, portanto, eu acho que isso é algo que pode ser feito de uma forma até juntos os 3, se nos esclarecerão aquilo que será relevante deste ponto. Mas conviria, na nossa perspectiva, que pelo menos todos os depoimentos fossem até ao final do que é possível em período parlamentar neste ano. Eu não digo até ao final do mês de dezembro, porque, mas considerando o período normal, que conseguíssemos encaixar todos estes 10 dentro de um período que... E, portanto, marcar, nem que seja depois de plenário em algumas circunstâncias ou em dias de comissões à terça-feira, à tarde, de modo a conseguirmos acelerar este período. Porque depois disso, independentemente da questão dos prazos, uma vez que estamos agora a suspender, e portanto isso dá-nos mais um mês, pelo menos neste caso, de prazo, independentemente da prorrogação eventual, prazo pode ser pedido, mas que será consumido seguramente entre a apresentação de relatório e todo o período de apreciação de relatório e discussão do mesmo, que poderia ocorrer durante o mês de janeiro, na nossa perspectiva, máximo dos máximos. E portanto era essa a sugestão que queríamos deixar, que houvesse aqui um esforço de calendário para conseguir caber todos estes depoentes durante o mês de dezembro.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para já, vamos manter, portanto, as audiências previstas até dia 29 deste mês, que é o que está neste momento já agendado, e vamos numa próxima reunião de mesa e coordenadores ver, então, suspendemos inteiramente durante todo o período do orçamento, caso seja esse o entendimento, portanto, dos diversos grupos parlamentares, porque, entretanto, também, se surgir uma outra opção, uma outra questão, até lá vemos e discutimos, obviamente, se houver uma outra solução ou uma ideia de fazer de outra maneira, e tendo em consideração também o que disse agora o Sr. Deputado António Rodrigues. Penso que, não sei se mais algum Sr. Deputado quer acrescentar alguma coisa ou não. Nesse caso, damos por terminada esta reunião de mesa e coordenadores e começamos a audição dentro de 5 minutos, mais ou menos. Está encerrado.